E eis que ao segundo jogo Portugal quebrou a barreira do prognóstico. O meu prognóstico da fase de grupos acabou de cair. Portugal deixou a calculadora em casa e faz com que a equipa liderada por Fernando Santos, ao fim de dois jogos, esteja qualificada para os oitavos de final, depois de uma vitória por 2-0 frente à seleção do Uruguai. Vitória que deixa Portugal na liderança do grupo, bem posicionada para manter essa liderança. Mas ainda falta um jogo, falta o jogo com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, que se vai jogar na sexta-feira. E vamos, neste episódio, junto com o João Melinho, que se encontra ainda no Qatar, e o Tiago Braga, de regresso à base, vamos tentar perceber o que é que correu bem neste jogo com o Uruguai, se é que alguma coisa correu bem. E olhar para a Coreia do Sul,
Obviamente,
ou olhar para o
correu
Rio de
bem,
Sol, correu bem. Marcámos dois
marcámos
golos,
dois.
os outros não marcaram
Exato.
nenhum. Portanto, três pontos.
Ora bem, pronto,
É,
exatamente. Três
aquele
pontos que para o saco.
pragmatismo do treinador português, e não vale a pena pensar no, já nos oitavos de final, porque ainda há um jogo com a Coreia. É pensar jogo a jogo, não é cá a
Sim,
hipótese.
mas nós nos oitavos já estamos, não é? Portanto, já
Sim,
podemos
mas não vale a pena
pensar.
pensar, até porque nós não sabemos qual é que vai ser o adversário. A coisa
Falta
está um
saber se
bocadinho.
queremos o Brasil ou outro adversário qualquer, não
Tu querias o Brasil?
é?
Tu queres o Brasil já, imagino
Já não.
eu. Não, então pronto.
Já não. Não me apetece já.
Vamos então olhar para este jogo com o Uruguai. Portugal fez algumas alterações na equipa, forçadas, não é? Bom, quer dizer, a alteração do Nuno Mendes não foi forçada. Jogou o Pepe no lugar do Danilo. Danilo que provavelmente não jogará mais este Mundial, apesar
Então já
de...
pode jogar à final. Acho
Pode?
que
Sim,
dá
ok.
tempo. Acho que dá tempo para
Sim, eu ouvi dizer que
recuperar.
esta lesão poderia demorar um mês e meio a recuperar, mais ou menos. Portanto,
Então, se é assim, já não.
mas pronto, não se sabe provavelmente a extensão das fraturas. Nuno Mendes começou de início no lugar do Rafael Guerreiro, e o William Carvalho jogou no lugar do Otávio, e daí para a frente foi tudo igual. Ainda assim, estas escolhas foram, digo eu, consensuais. Era isso que estavas à espera, João Melinho?
Era, sem dúvida, como eu tinha previsto, eu acho que Nuno Mendes ia jogar. Foram uns bons 42 minutos, para mim, até o momento estava a ser o melhor jogador em campo, mas pronto, ir ao Mundial e fazer 42 minutos já chega, não. Acho que já não
Achas?
vai jogar mais,
Não
não.
sei, quer dizer,
É
ele.
uma pena, vai fazer falta, acho.
Sim. Bom, enfim, embora o Fernando Santos diga que ele saiu quando estava a sentir uma dor mínima, e portanto ainda há alguma esperança que ele possa recuperar, e já
Epá, o
sabemos
rapaz
que
saiu a
o
chorar e tal.
fisioterapeuta da Federação faz milagres. Acho que é António Gaspar que se chama. Vamos ver.
Esperamos bem que sim.
Epá,
Desde que não chamem os bruxos do Senegal, acho que estamos confiantes.
Pá, mas olha que os bruxos do Senegal podem ter. A sua macumba pode ter funcionado, não da maneira como eles desejavam, recuperando o Sadio Mané, mas de facto eles estão na segunda fase.
Na segunda fase, é verdade. É verdade.
Mas olhando para este jogo, achas que. Como é que viste este jogo de Portugal? Achas que houve melhorias em relação ao jogo com o Gana?
Antes de mais, olha, tenho que referir, o estádio era fabuloso ontem, é
Já
enorme.
referiste isso no episódio passado, portanto, parece que é uma tónica que...
Pois, no episódio passado disse que o estádio era bem bonito,
Ah, agora o
muito
adjetivo é
peculiar.
diferente.
Agora o adjetivo é diferente,
Retórica.
também é bastante
Retórica.
bonito este. Também este é bastante bonito, mas
Este
é
resto é o estádio da
diferente.
final.
Exatamente. Portanto, acho que cabem 85 mil, mas aqui cabem sempre mais, portanto, estavam 88 mil supostamente ontem.
Como é que cabem sempre
Segundo,
mais?
segundo a
Mas
FIFA, não é?
há pessoas nas escadas, tipo.
Não, não, eu acho que é aquela lotação oficial, não é? Em que dizem 82 ou 85 e depois os bichos cabem sempre mais. Ou a lotação é sempre maior do que a lotação oficial. Mas a lotação oficial está relacionada supostamente com a segurança, ou achava eu que
Sim.
estivesse relacionada com
Aliás, eu
as
lembro-me
questões de segurança.
quando foi o 2004 em Portugal que os estádios não tinham de facto a capacidade, ou seja, o número de espectadores não era de facto a capacidade do estádio porque eram retirados alguns lugares exatamente por questões de segurança.
Exatamente.
E para
Daí a
isolar um
passar isso.
bocado os adeptos das equipas, das diferentes equipas, coisa que não acontece tanto no Mundial, porque eu acho que as coisas, apesar de tudo, é bastante pacífica
Pois,
nesse aspecto. Mas
exatamente.
eu acho
Portanto.
engraçado, desculpa, acho engraçado realmente os árabes ensinaram-nos muito matemática e tal como magicamente os números da lotação aumentam, o número de mortos diminui. Acho que é realmente umas regras matemáticas muito bem desenhadas pela população árabe. Mas
Vamos,
encarnado.
vamos continuar. Tiago Braga. Sabes que aquele rapaz que ontem correu dentro de campo com grande coragem. Ele estava a fazer a quem diga hoje, ali alguns, fez o primeiro hat-trick do Mundial, porque protestou por três causas num
Exatamente.
só jogo.
Peraí, qual foi a terceira causa? Porque era o Save Ukraine,
Era o Save Ukraine,
os
era
judeus do
as mulheres do Irão
Irão,
e One Love,
LGBT.
e a paz no mundo, em geral. Mas o rapaz foi libertado, portanto, Tiago Braga, sem temer, isto, não, isto afinal é tudo.
Tranquilo.
É tudo tranquilo. Voltando ao
Mas
jogo,
estava eu a dizer.
entraste no estádio, álcool com fartura, como sempre, aí, à fartazana.
Bebi a minha cerveja sem álcool, que já é tradição, não é? Beber a minha cerveja sem
Já
álcool.
dá sorte, é aquele
Dá
momento.
sorte, dá sorte. É aquele momento de refresco.
Sim.
Estádio imponente. 88 mil pessoas lá dentro.
Mais português do
Muito
que no
bonito,
primeiro
muito
jogo?
bonito. Ah, exatamente. Bem mais portugueses do que no primeiro jogo. Bem mais. Havia lá uns ultras lá pelo meio.
Fernando Madureira foi avistado ou não? Não o identificaste,
Não,
Fernando? Não.
mas os seus compinches, alguns dos seus compinches estavam lá.
Eu acho que ele ainda
E
vai. Vai
pronto,
se
olha,
estiver a correr bem.
obrigaram-me a
Começaste
ver o
pelos
jogo.
cânticos.
Obrigaram-me. Ah, não, obrigaram-me a ver o jogo
De
em pé,
pé.
no meu banco, de pé,
O
exatamente.
verdadeiro ultra. A ver o jogo de pé.
O verdadeiro ultra da loja de pé. Quem não achou muita piada foi a minha companheira, que se queria sentar e não pôde.
Ah, mas se quer sentar,
Mas
que vá para a ópera, porque isto é futebol.
não é? Pois,
Isso é.
exatamente. Coitada. Mas de facto o ambiente pareceu-me melhor. Nem falando do jogo, não é? Falando do jogo, acho que o 11 foi muito previsível. Obviamente que o William Carvalho tinha que entrar. O Santos estava desesperado por não ter o William Carvalho a titular. Infelizmente. Nem sei como é que o Otávio sobreviveu ao William Carvalho, à febre do William Carvalho, mas pronto. E lá está. Se começarmos a analisar o jogo, acho que a primeira parte, mais uma vez, foi a primeira parte. O jogo em si foi fraco. Primeira parte, mais uma vez, muito lentos. O Nuno Mendes foi o único que sobressaiu, lesionou-se aos 42 minutos.
Se calhar
Segunda
porque ele fez
parte,
um sprint, ele ultrapassou os limites de velocidade permitidos
se
pelo
calhar
engenheiro
não,
e ele lesionou-se.
exatamente, não podemos, não
Não,
pode, não pode um
não dá.
cantante. Não.
Isto no fundo é tudo estratégico, é só uma maneira de manter os jogadores saudáveis para podermos chegar à final com o plantel inteiro, que já não vai acontecer em
É
princípio,
provável,
mas.
não sei se vamos lá chegar, mas. Veremos. Não, mas pronto, depois já ganhamos, acabamos de ganhar bem, mas foi mais um jogo bastante complicado. Notou-se outra vez, se calhar um pouquinho menos, também porque o Uruguai acabou por dar um bocadinho mais espaço que o Gana. Mas notou-se, continua-se a notar alguma desorientação, nos jogadores. O Pepe deu outra segurança, claramente. Eu acho que se não houvesse Pepe ontem não tínhamos ganho o jogo. Para mim, os dois melhores, obviamente o Bruno Fernandes é o melhor jogador em campo, o que fez, mas na segunda parte, mas na primeira parte, ou no jogo todo, considerando o jogo todo, o Pepe, acho que foram os jogadores mais importantes. Pelo menos foi a minha percepção,
Certo.
no estádio.
E tu, Tiago Braga, sofreste tanto como no primeiro jogo, ou apesar de tudo, sentiste algum. Conseguiste ver o jogo relaxadamente? E aquela primeira parte quase te dava
Sim.
para adormecer. Se fosse outro jogo, eu tinha adormecido, não
Opá, eu só não adormeci porque ali a meio o Betancourt entrou
é? É,
pelo meio da
arrancou. Sim,
defesa
sim, sim.
e arrancou-me do lugar, porque
Dá-lhe a
senão.
cueca ao Ruben, não foi?
Não, acho que o Ruben
Pá,
Neves tinha
não.
ficado no meio-campo depois de um
Para trás,
confronto
sim.
físico. Do Ruben Dias, está bem.
Não, Ruben Dias.
Exato, exato.
Sim, mas não concordo com a análise do João, ou seja. Acho que estamos a arriscar muito a dar 45 minutos de jogo passivamente e acho que ontem tivemos a sorte de não ter sofrido o gol, graças à defesa do Diogo Costa e essa situação do Betancourt. E arriscamos, estamos a arriscar, porque na primeira parte pouco fizemos, ou seja, a circulação lenta. Alguns fogachos da esquerda pelo Nuno Mendes e pouco mais. É notório que o Cancelo não está a atravessar uma fase de confiança. E depois ali o meio-campo tem jogadores que parece-me que fazem um bocado o mesmo, seja o William gosta de receber a bola, o Ruben Neves gosta de receber a bola, o Bernardo Silva gosta de vir atrás de receber a bola, mas depois falta ali a transição entre o meio-campo e o ataque. Fica
Mas
curta.
isso à partida não seria a função do Bernardo fazer essa ligar
Não
em.
sei, se calhar é como o João diz, estão ali jogadores que se calhar não sabem bem como orientar-se. Eu acho que falta ali um bocado de transporte de bola que ontem pareceu-me que o Ruben Neves e o William estavam a fazer mais ou menos a mesma coisa e isso, claro que limita depois como é que tu chegas à frente.
Certo.
Eu acho que, por exemplo, o nosso ponta-lança, o Ronaldo também não ajuda a fazer a tal ligação, porque, por exemplo, olhamos para o exemplo do Kane na Inglaterra, na equipa inglesa. E ele é um avançado que até 10, procura fazer jogar, procura ligar com os outros colegas de ataque. Mas o Ronaldo não. Desvia muito para a esquerda, para o lado esquerdo, vai, e depois fica um buraco autêntico no meio. Não, sei, eu acho que não se fixa na posição. Não. Eu acho natural que ele não queira estar lá à espera da bola, tipo um Ibrahimovic. Mas acho que se podia ligar como o Kane, porque ele é alto, ganha bolas, boas bolas de cabeça. Quer se intrometer um bocado no meio-campo também, mas o facto de se desviar um bocado para a esquerda, por exemplo, desquei para a esquerda, não ajuda na ligação, do meio-campo ao ataque. Não, acho que não há ali, não há ali uma boa ligação com ele. E começa aí, acho que os problemas começam não,
Mas
mas é um
eu
dos
não sei se é uma
problemas
coisa
para mim.
exclusiva do Cristiano Ronaldo, porque eu acho que eu vi essas dificuldades que pronto, de progredir e de entrar na defesa uruguaia, quer com Cristiano Ronaldo, quer com João Félix, quer com Bruno Fernandes, quer com Bernardo Silva, e nem sempre eles conseguiram fazer esse jogo de combinações que permitia de facto chegar com perigo à área do Uruguai. Também o Uruguai povoava ali, pronto, não jogou tão na expectativa como o Gana, mas mesmo assim, posse de bola na
Mas
primeira parte
jogaram bem bloco
estava.
baixo também.
Sim, o que não deixa de ser surpreendente, porque eu acho que eles têm jogadores para fazer outro tipo de jogo e pronto, e tinham conseguido um empate na primeira jornada, que à partida seria um resultado menos favorável do que Portugal, que tinha ganho ao Gana e pronto. O Uruguai
Para mim, eu.
tem a qualificação mais ou menos tremida neste momento e acho que eles só reagiram já na segunda parte depois de sofrer o 1-0 e aí de facto
Exatamente.
criaram bastante perigo. Mas
Acho que aí também, isso é o meu receio para quando jogarmos com equipas mais fortes, que é quando marcamos o gol do Bruno Fernandes e o Uruguai ajusta a sua tática e mete o Arrascaeta e o
Pelistri.
Pelistri.
Pelistri, sim.
Pelistri. Esquece-me sempre do nome. Epá, dos 56 minutos, acho que marcamos aos 56, 54 minutos até aos 70 e tal, quando fizemos substituições, levámos um amasso autêntico. Eles tiveram N ocasiões, mandaram uma bola ao
Sim.
poste.
Mandar uma bola para eles. Pronto, tem a bola posta e tem aquela
E
bola
depois.
do Soares à meia lateral.
Sim, e acho que há uma do Arrascaeta também que o Diogo Costa.
Ah, exatamente, sim.
Sim. O Diogo Costa salvou-nos, basicamente, porque os laterais. Pronto, especialmente o Guerreiro tinha o Leão pela frente, o Rafael Leão, não, sim, o Rafael Leão só joga com a bola no pé, porque defender, esquece, pressionar, pouco pressiona, e ele quer a bola no pé para arrancar e fazer as jogadas dele. É um muito bom jogador, mas é um jogador muito limitado nas suas funções. Eu não sei, pronto, tem encaixado muito bem no Milão, tem feito um sucesso tremendo. Mas é um jogador, acaba por ser um jogador taticamente muito limitado, porque ele joga bem quando lhe passam a bola para o pé e ele arranca e faz as suas jogadas. Porque de resto não ajuda a equipa em nada.
Pois.
E é tão óbvio, quando se está a ver o jogo lá, e o Guerreiro estava a levar com dois jogadores em cima dele, tinha hipótese.
Sim, mas
Cancelo também está um
acho que
desastre neste
a ideia
Mundial.
do
E os
de pôr o
médios estavam completamente.
eu estava a dizer, a ideia de pôr o Rafael Leão, ele entrou numa fase em que de facto os laterais do Uruguai estavam a projetar-se muito para a frente e portanto ao não meteres o Rafael Leão.
Sim,
A tua
foi
ideia
uma arrochada.
é prenderes o lateral. Eu acho que ele não entrou tão bem como tinha entrado contra o Gana e o jogo não lhe saiu propriamente bem, mas eu percebo o que estás a dizer. É um bocadinho difícil encaixar o Rafael Leão nesta equipa. Pá, eu acho que ele pode jogar eventualmente, se tiveres um Gonçalo Ramos à frente, que é um gajo que é um ponta de lança, mas tem mentalidade de trinco, não é? Eu acho que o Cholo, se estiver atento, Gonçalo Ramos manda o Félix para o Benfica no inverno e vem buscar o Gonçalo Ramos, faz um acordo deste género, porque eu acho que é um jogador que se encaixa perfeitamente nas características do tipo de jogo
Gonçalo Ramos mais
do Madrid.
50 milhões, por favor.
Sim. Não, não, se o Gonçalo Ramos, tu queres?
Félix mais 50 milhões.
Não, sim, exatamente. Félix mais 50 milhões. Número
Pelo empréstimo
não,
do
não,
Gonçalo
mas.
Ramos, do Gonçalo Ramos para o
Não,
Madrid.
não, fora de brincadeiras. Depois também acho que opa, o Ruben Neves e o William Carvalho, depois de marcarmos o gol, andavam
Sim,
desesperados a
ali.
demarcar com os olhos. Eram
Sim.
autênticos passadores.
Sim, eu
Porque
acho
foi um
que.
desastre até aos 70 e tal minutos, onde o Fernando Santos acordou.
Sim, eu acho que
Eu acho que
ele, apesar de tudo.
ouviu-nos a
Sim.
bancada, estava a dizer: pá,
Sim.
substitui, acorda, acorda e tal.
Ele
Eu acho
demorou um
que ele
bocado a
ouviu os
reagir.
adeptos.
Mas eu acho que ele mexeu bem na equipa. Eu acho que aquelas três substituições ao minuto 82 acabaram por estancar o Uruguai e depois a partir daí. Acho que a equipa ficou mais
Foi
equilibrada.
também
Mais
mal era,
cedo, pá.
visto que é que
Ah,
entrou,
pois
acho que mais cedo.
às vezes pode correr mal. Ele podia ter mexido mais cedo. Eu, se calhar, se tivesse mexido. Isto eu acho que é a diferença entre os treinadores e os grandes treinadores. Um grande treinador conseguia antecipar com o Uruguai com aquelas substituições que fez, do Soares ao minuto 73, que vinha para cima, e portanto, eu acho que o que se pode criticar em Fernando Santos é responder lentamente a essas substituições. E eu acho que as substituições são bem feitas, e de facto, Portugal conseguiu controlar o jogo a partir daí e ainda marcou de penalti pelo Bruno Fernandes.
Sim, mas eu acho que não se compreende é deixar aquela ascendente entre os 50 e tal minutos até aos 70 e pico. O Uruguai tem um ascendente que não se entende, ou seja, podíamos ter
Até os
controlado melhor
82,
o
tu.
jogo, 82. Podíamos ter controlado melhor, não sei o que é que. É porque depois, quando for a eliminar, vamos para casa. Ficamos ali à mercê de algum golpe de sorte, ou. Acho que é arriscar demasiado.
É, Eu, apesar de tudo, eu acho que, por exemplo, quando eu em relação ao jogo contra o Ghana, senti menos que o jogo tivesse. Achei que o jogo estava sempre menos perigoso do que teve contra o Ghana, porque a certa altura o Ghana, cada vez que lá ia, marcava um golo, e com o Uruguai não estava a acontecer isso. E acho que tem que se dar algum mérito, porque há aqui. Eu acho que assim, o jogador que fez um jogo mais vistoso no Uruguai foi o Rodrigo Bentancur. Mas, por exemplo, jogadores como Fede Valverde, Edinson Cavani e o Darwin Núñez foram pá, completamente produção nula neste jogo. E acho que há méritos da equipa portuguesa nisto.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que controlamos, acabamos até marcar o golo, estávamos a controlar o jogo. O Darwin não fez nada. Eu acho que aí contribuiu muito a entrada do Pepe, o Pepe dá muita segurança à equipa. E pronto, lá está aquela jogada em que o Diogo também defende o Bentancur, também é decisiva no jogo.
Sem dúvida.
Apesar de tudo, dá confiança ao guarda-redes e é um lance que pode fazer o mais certo é de ter feito 1-0. Mas lá está. Eu acho que houve uma melhoria na produção da equipa, mas continuamos no mesmo ramo-ramo e na falta de ideias para atacar a baliza adversária. Eu estou curioso para termos um jogo em que, ou melhor, estou curioso em ver como vai se funcionar Portugal contra uma equipa que joga olhos nos olhos. Eu acho que o Uruguai não fez. O Uruguai percebeu que Portugal está com muitas dificuldades a criar oportunidades a uma equipa de bloco baixo como foi o Ghana e fez a mesma coisa. Lá está, se calhar também à espera que o Darwin na profundidade num contra-ataque conseguisse fazer um gol ou uma jogada do Bentancur ou do outro artista do Real Madrid.
Faz-me lembrar aquele discurso dos antibenfiquistas. Eu quero ver é quando Portugal apanhar uma equipa boa pela frente. Aí é que eu quero ver.
Não, o Uruguai é uma equipa boa, atenção. Agora,
É.
eu acho que
É, mas é uma equipa também bem. Sim.
adotou um bocado a tática do Ghana, porque percebeu, lá
É.
está, o que eu acho. Percebeu que Portugal está com muitas dificuldades a criar oportunidades de gol a uma
Sim,
equipa
mas à partida,
que esteja mais à expectativa.
tu não esperas que uma equipa candidata ao título mundial jogue assim contra Portugal. Eu não estou à espera de ver a Espanha jogar com bloco baixo contra Portugal. Não estou a, pronto, o
Pronto, é isso
Brasil,
que eu
não
estou a
estou à espera
dizer.
de ver o Brasil jogar assim, não
Claro que não, pelo amor de
é? E portanto é uma incógnita ainda o que é que esta seleção vai valer nesses jogos contra equipas que de facto de outro nível, digamos assim. Deixa ver aqui no alinhamento. Bom, não sei, alguma nota final sobre este jogo? Ah, de resto, o lance do penalti, o que é que vocês acham? Já ouvi dizer por dois ex-árbitros, um que era
Sim,
penalti e outro que não
duas
era
coisas
penalti.
diferentes. Pois não sei, não sou árbitro. Eu, a julgar pelo que se tem visto nos últimos, especialmente nos últimos anos, com a abordagem do que é a mão na bola e volumetria, eu acharia que era penalti.
A minha
Mas
primeira
também entendo,
reação foi dizer é penalti, mas também era a favor de Portugal e,
mas também,
portanto.
claro. Mas lendo o que outros árbitros com opiniões contrárias dizem em relação à posição da mão, que é uma posição natural naquele movimento, é percebido, claro, que ele é impossível tirar a mão dali.
Sim,
Agora,
mas é.
se a bola passava, ele
Pois.
ficava isolado contra o guarda-redes.
Certo.
Supostamente devia dar vermelho, não é?
Sim, exatamente, exatamente.
Também.
Não
Eu
sei.
acho, eu acho
Estou
que não,
sempre a
eu
mudar
acho
as
que não, eu acho que não
regras.
marcava penalti. Quer dizer,
Sim, eu à partida também não marcaria, mas Mas lá está, eu ouvi um ex-árbitro dizer que a decisão de fazer o carrinho é do jogador e ele toma essa decisão já depois do Bruno ter tocado a bola e, portanto,
Pois.
enfim, sabe que corre esse risco. Enfim, penalti para Portugal. Hoje houve o fé de ver do gol de cabelo do Cristiano Ronaldo, que
Epá,
acabou por não
essa
ser
história ainda é mais engraçada.
acabou por não ser
O
validado.
desespero do
Acabou.
homem a tentar reclamar o penalti é uma
O
coisa
golo,
brilhante. Enfim, o penalti, desculpem, o golo. Não percebo tanto show por causa da porcaria de um golo. Epá, ainda bem que foi
ah,
golo,
mas
e se não fosse Ronaldo não ia ser golo. O
pá,
guarda-redes suíço a perceber.
para a luta por melhor marcador faz diferença.
Sim,
Epá, pelo amor de Deus.
mas de facto.
E atenção, porque repara,
Tratem o homem.
é um jogador desempregado, está a fazer pela vida. Se quantos
Exatamente.
mais golos tiver,
Temos
melhor,
que
não é?
apoiar o rapaz.
Sim.
Já
Ora
viste
bem,
se
dê
ninguém o
lá o
quer
golo ao
agora?
rapaz. Sim,
Pois, bem
e a
visto.
propósito disso, eu já li alguns que o Bayern de Munique diz que Ronaldo não se encaixa no perfil de jogador da equipa bávara e, portanto,
Pois.
já fecharam a porta. Isso
Acho que ele vai.
não vai ser fácil. Eu há umas semanas iniciei aqui um movimento que é o. Aliás, até foi o nosso amigo Luís Filipe Rocha, que é o Cristiano Honoris Causa. E a ideia é dar um doutoramento honoris causa ao Cristiano na Universidade de Coimbra e depois ele veio fazer aqui 6 meses para ver se a gente se aguenta na Liga 3. Portanto, se ele estiver
Não
disponível.
era mal, não é nada mal pensado.
Não era
É
mal
capaz de
pensado.
marcar os golitos na
Nós
Liga 13.
também não tínhamos. Pois, aí era capaz de ainda ir a tempo de ser o melhor marcador da Liga 3. Digo eu. Que é, neste momento é um gajo que é o Zequinha, que era aquele rapaz que roubou o cartão vermelho a um árbitro no Mundial de Sub-20. Que é mítico também.
Isso é muito forte. Esse rapaz
Ah, pá, isso é
é muito
muito
forte.
bom.
Mas daí-lhe o doutoramento também, ou?
Não, mas o Zequinha é do Vitória de Setúbal, não é da Académica.
Ah, pois é.
Pronto.
Ah, mas eu acho que sim. Como está o ensino hoje em dia, acho que é melhor dar doutoramento à torta direito.
Exatamente. Ainda por cima ele tem dinheiro para pagar as propinas. Nós não temos dinheiro para lhe pagar, mas eu acho que ele não tem falta de dinheiro. Podemos lhe pagar o almoço. Assim, tipo,
Não é mal.
incêndios de.
Ele tem cinco filhos para criar, pá. Não
Exato.
deve
Oh,
ser fácil.
tá bem. E o
Santos
cabra um
Leitão, não é?
Santos Leitão,
E
sim.
mais umas irmãs e tal.
Mas ele não deve comer leitão, ele só come frango. Mas há bom frango de churrasco em Coimbra também, portanto, não seria por isso. Bom, vamos fechar aqui então este capítulo do jogo com o Uruguai. E vamos falar de. Pronto, fazer um ponto da situação ao fim da segunda jornada. Apenas três equipas apuradas para os oitavos: Brasil, França e Portugal. Portugal não vai ter que fazer contas. Epá, isto, já há uns tempos, há muito
Isso é muito
tempo que eu
estranho, muito estranho.
não ia para um jogo. Pá, o Fernando Santos é a primeira vez que faz duas vitórias numa grande competição, porque ele nunca tinha feito isto. Se repararem bem, em 2016 ganhou um jogo que foi contra no tempo regulamentar, contra Gales. Em 2018 ganhámos a Marrocos, porque os outros dois empatámos, perdemos com o Uruguai. E no último europeu, nós ganhámos a Hungria, perdemos com a Alemanha, empatámos com a França, perdemos com a Bélgica. Portanto, é a primeira vez que ele ganha dois jogos numa grande competição, tirando a Liga das Nações, não é uma grande competição. Portanto, eu não estou a dar essa de barato. Mas houve
Temos
coisas
a
aqui
melhor
que não.
geração de jogadores de
Sim,
sempre.
é verdade. Mas. Ainda assim, desde que
Pois.
Fernando Santos não
E nunca
estrague.
e também nunca vi um conjunto tão bom de jogadores jogar tão mal. É outra história.
Essa é outra história.
Bom, não vamos estar sempre a bater na
Adiante.
mesma tecla.
Não vamos, mas
Já estás
enfim,
calpoizado o
deixa, opa,
suficiente, não
é?
até porque eu acho que vamos ter que voltar a essa tecla quando de facto perdermos. Portanto, eu acho que não vamos gastar demasiado essa tecla.
Final,
Sim,
final, final.
exatamente. O que eu ia. Pronto, o que da primeira para a segunda jornada não se confirmou o debacle da Argentina. Não sei o que é que se vocês viram o jogo. A Inglaterra também não confirmou essa grande entrada. De resto, algumas críticas ao treinador Southgate, que também, pelos vistos, deve ter tirado o curso no mesmo sítio do Fernando Santos. E pronto, e havia um excitante, Alemanha, Espanha, acabou com empate, e para já, parece-me a mim que a grande figura deste Mundial, grande candidato a esse lugar é de Kylian Mbappé, que está autenticamente a transportar a França, para outros voos, eventualmente.
Sem dúvida, bom resumo.
Bom resumo. Então, não vou vocês
Eu
ler.
acho que também anda. É um bocado no seguimento disso, eu acho, aquilo que eu disse no outro episódio. As seleções africanas estão a confirmar que já não
Mas olha,
são.
tu disseste isso e eu fui confirmar e não houve só uma. Só, não sei se houve alguma seleção africana que ganhou na primeira jornada. Por acaso, esta segunda jornada tinha
Não,
ganho.
exatamente. Não,
Mas
é o que eu queria
tipo, o
dizer.
Senegal ganhou os dois jogos e está nos quartos de final. O Marrocos está em boas condições de passar. O Gana está em boas condições de passar. Talvez a Tunísia seja a seleção de exceção das seleções africanas neste momento.
Sim, mas lá está. Aquela primeira jornada foi um bocado estranha, porque acho que perderam todas, menos a Tunísia, que sacou um empate à Dinamarca. Mas realmente, na segunda jornada, deram cartas Marrocos e à Bélgica.
Ouve lá, e a Abubacar.
Os... Uau. Aí os Camarões,
E Camarão.
exatamente, os Camarões.
Golaço.
O golaço da Abubacar. Sim.
Houve quem dissesse que a Aboubakar melhor que Darwin.
Sim, Sofia Oliveira, se nos estiveres a ouvir, que eu sei que estás. No fundo, tu vais buscar
Abubakar.
aqui a inspiração para aquele programa que tu fazes agora na CNN. Pá, podes cá vir,
Seguramente.
não é? Fica aqui o convite.
Teremos todo o gosto de falar com a
Sim.
Sofia, não
O Brasil
é?
é uma seleção que vos mete medo
E não
de
vi
algum.
o jogo de ontem, estava a caminho do estádio. Como é que correu para o Brasil?
Opa, acho
Jogaram
que a
bem
certa
ou quê?
altura, na segunda parte, aquilo estava muito difícil, mas a Suíça deu o estouro pá, nos últimos 15 minutos e aquilo foi só o Brasil a massacrar no fim. Eu gostei muito do jogo do Croácia-Canadá. O Canadá é uma equipa gira, mas de facto, pá,
Falta talento.
do meio campo para a frente
Pois sim.
são muito fortes, mas depois, pá, quando tens um central titular que é o Steven Vitória, com todo o respeito pelo Steven Vitória, mas parece-me que falta-lhe um bocadinho
É curto.
curto
Tiver
e.
Vitória é tipo o Maguire do Canadá, não?
Epá, não iria tão longe, porque acho que também as expectativas são outras e o Steven Vitória nunca custou 85 milhões. Para a infelicidade do Benfica, porque se caso contrário teria sido encher os cofres. Pá, de exceção, o Japão, de certa maneira, perdeu com a Costa Rica um remate à baliza, um golo, uma vitória. Pá, acho que
Muito
vai ser.
fortes.
Pá, não sei. Não sei, é curioso que o melhor jogador da Costa Rica continua a ser um tipo chamado Joel Campbell que deve ter para aí 50 anos que
Já
jogou no
foi associado ao Benfica para aí 5 vezes,
e jogou no Sporting. Não, por acaso tem
né? Ai,
30.
não, está bem.
Foi
Não é
Sporting,
esse.
pois. Eu de
Que
Sporting.
Sporting, exatamente. Já me baralhei tudo.
Mas é engraçado esta equipa da Costa Rica, muitos dos jogadores acabam por jogar no campeonato costarricense. Imagino que não seja propriamente uma coisa muito competitiva, mas pronto. Pá, só assim, pequenas. Quem é que passa no. A Argentina passa e quem é que passa? Querem apostar no, nos grupos? Quem é que vai passar? Já sabe.
Argentina passa porque
Quem é que passa nesse grupo?
o Scaloni decidiu efetivamente meter o Enzo a jogar, não. Bolsonou o jogo e lá ganhou, nem sabe como, mas lá ganhou o joguito. Mas a Argentina esteve a tremer.
Sim.
Eu vi
E
aquilo mal parado para a Argentina.
no grupo
Acho que
é.
passa Argentina-Polónia para o grupo C, minha aposta.
Sim. Essa Arábia Saudita não vai fazer uma gracinha contra o México. Opa, eu achei o
Acho que
México
não.
muito fraquinho, confesso que fiquei um pouco desiludido.
Sim, a mim também.
Sim, no grupo D digo eu que passará a Dinamarca, em segundo lugar. No grupo E está um bocado embrulhado. Pá, mas eu
Ah, mas
acho
vai
que
dar Espanha e Alemanha.
vai dar
Ah, eu também
Espanha-Alemanha.
acho que vai dar Espanha e Alemanha.
Vai dar Espanha-Alemanha porque. Mas o Japão
Porque o
desperdiçou uma
Japão empurrou a
oportunidade.
cueca, não? Empurrou a
Exatamente.
cueca completamente.
Pois. Aqui no grupo F, a Croácia. Gostei muito da segunda parte da Croácia. Foi, pá, completamente dominadora. Acho que é uma seleção. Uma Croácia que me está a surpreender. Eu não estava à espera de ver esta geração ainda a dar cartas. E acho que Marrocos vai passar. Acho que Marrocos joga
Marrocos também
com
está forte.
joga,
Também acho que sim.
joga com o
Acho
Canadá e acho
que sim.
que vão passar e a Bélgica vai ficar pelo caminho. Até parece que, não, que o ambiente está a cortar a faca na seleção da Bélgica. No grupo G, Suécia, Camarões, Sérvia, ou Sérvia. Tenho muitas dúvidas aqui.
Eu acho que a Sérvia vai acabar por passar também.
Também acho que sim. Eu
Portanto,
apostava na Sérvia, que
a Sérvia.
vamos jogar contra a Sérvia, basicamente. Se
Outra vez.
passarmos em primeiro. Pois.
Outra vez. Outra vez arroz. Fô.
Ah,
Pá, mas
esqueci-me de referir
eu
isso.
acho.
Esses cânticos, os cânticos do Mundial passado voltaram em força, ao apoio da seleção.
Quais cânticos?
Pouco importa, pouco importa.
Epá, não, pouco
Esteve muito
importa.
forte.
O pouco importa, deixem
Esteve
lá um
muito
pouco
forte.
importa em
Mas
casa.
adiante, vamos.
E quem é que vai passar do grupo de Portugal? Para além de Portugal.
Eu
A passar o Gana.
acho que o Gana é capaz de passar também. Passa
Eu
connosco.
acho que o Uruguai vai ganhar e vai passar ainda.
O Gana está cheio de moral.
Acho que sim. Bom, ainda há hipótese da Coreia do Sul passar. A Coreia do Sul, o próximo adversário de Portugal. A Coreia do Sul, que perdeu contra o Gana, depois de ter empatado o primeiro jogo contra o Uruguai. A equipa do Sul da Coreia do Sul é treinada por Paulo Bento. O homem da tranquilidade, mas que perdeu a tranquilidade no fim do jogo, e foi expulso. Foi expulso. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que ele não queria
Ah,
estar no banco.
não queria,
Não
pois,
queria.
exatamente.
E
Acho
então,
que
para não
foi
ter que
mais que
se.
óbvio.
Sim.
Foi mais que óbvio. Foi jogada estratégica.
Exato. A Coreia do Sul, que vai para a sua 11ª participação em campeonatos do mundo, tem como melhor classificação um quarto lugar em 2002, quando recebeu este campeonato do mundo. Curiosamente, em 2002 também, não é curiosamente, mas acho que os nossos ouvintes mais antigos certamente se recordarão desse Mundial da Coreia, onde também nós tínhamos uma grande geração.
Como não? Como não?
Levámos na boquinha desta Coreia do Sul, num jogo de má memória para Portugal. Portugal que tinha, não sei se empatado ou perdido, tinha perdido o primeiro jogo com os Estados
Era,
Unidos
precisamos.
e precisávamos
Perdemos
de
o
ganhar.
jogo?
E depois
Não, não, não.
ganhámos
Não,
à
precisávamos de.
Polónia. Precisávamos
Posso
de empatar?
corrigir, José? Precisávamos de empatar somente. Perdemos com os Estados Unidos. Ganhamos à
Ganhámos
Polónia,
à Polónia
4-0.
4-0.
E precisávamos de um empate no último jogo. E
E
ficamos com
borramos a
novos
cueca.
jogadores e borramos a cueca.
E pronto, olha, vou só dizer-vos o 11, porque é um 11 que eu guardo com saudade. Vítor Baía na baliza. Defesa direito, Roberto Severo. Acabou expulso ao minuto 66. Defesa esquerda, Rui Jorge, atual selecionador de sub-21. Fazia dupla com Jorge Costa, Fernando Couto. Um dos melhores cabelos que passou pela seleção nacional. Mas
Sem dúvida.
Ruben Neves também muito, muito atento ao cabelo na primeira parte. Não
Sim,
sei se
muito atento
repararam
ao
isso.
cabelo, é bem
Muito atento ao
verdade,
cabelo.
sim.
Depois.
E repara que se o Ronaldo não tivesse cortado o cabelo no dia antes, se calhar
Exatamente. Se calhar tinha olhado o golo.
tinha o
Meio
golo.
campo com Petit e Paulo Bento. Também já na altura, o treinador da altura, que era António Oliveira, gostava
Gostava
ali
de
boa retranca, não é?
robustez,
A robustez no
robustez.
meio campo, e depois para a frente tínhamos João Pinto, João Vieira Pinto, Luís Figo, Sérgio Conceição e Pedro Pauleta. Portanto, muita frontalidade neste 11. Entraram ainda Jorge Andrade, Abel Xavier, o homem de treinador, e Nuno Gomes.
Melhor geração de sempre.
Pá, melhor geração de
Boa.
sempre.
Atenção, atenção, que nós vinhamos de um terceiro lugar no europeu com essa
Sim.
equipa,
Tínhamos uns
praticamente.
meses finais até. Não, esta geração é manifestamente boa. Depois havia aqui alguns outliers no banco, tipo Nuno Freixo e Marco Caneira, mas de resto tudo era uma seleção forte. Ainda tinha Rui Costa, Hugo Viana, que era um miúdo nesta altura, acho que foi muito novinho, tinha 18 anos, foi ao Campeonato do Mundo.
O António Silva de 2002, não é?
Exatamente. Eu acho que ele não calçou,
Só para
propriamente.
distribuir as águas.
Exatamente. Epá, e foi um jogo que acabou mal para Portugal. Portugal acabou com 9. O João Vieira Pinto foi expulso, deu um murro no árbitro, e isso valeu-lhe uma suspensão do futebol internacional por vários anos. Curiosamente, eu acho que o melhor jogador de Portugal neste jogo, se eu bem me lembro, foi Sérgio Conceição, que no meio de um jogo tempestuoso, ainda assim,
Manteve a calma.
manteve a calma e 9 contra 11 ia metendo lá um golito no fim, que era o suficiente para nós nos qualificarmos para a próxima fase. Isso não aconteceu. Portugal veio para casa, foi uma grande decepção, porque havia muita esperança nesta seleção. E lá está, como eu disse, o treinador, o atual treinador da Coreia, Paulo Bento, jogava nesta equipa. Quanto à seleção da Coreia, o gol da Coreia, que de resto foi marcado por Jae-sung Park, que veio a ser uma estrela no Manchester United nos anos a seguir, e claramente abriu portas para muitos jogadores coreanos. Um deles é um dos cinco Kims da defesa, que é o que joga no Nápoles e que estava no Fenerbahçe. Jorge Jesus tudo fez para manter este Kim, mas quando Kim viu o cabelo de Jorge Jesus e ele a mascar pastilha, disse: pá, não, vou para Nápoles, deixa estar.
Como é que o Jorgão chamava o rapaz?
Kim,
Acham
é
que
Joaquim.
chamava Kim?
Foi
Kim,
jogou com o
Joaquina?
Joaquim.
Kim,
É
Kim.
Joaquim, Joaquim.
Acho que sim.
A grande estrela desta seleção da Coreia, sem dúvida, Young, caca, agora esqueci-me do nome dele, porra. Son, do Tottenham.
Tottenham.
Young Min Son, que joga de máscara. Que é para não
É
assustar
no
os
jogo.
telespectadores chineses deste Mundial, que de repente estão a descobrir que todo o mundo vive como se fosse antes da pandemia, exceto eles. Mas Son ainda não vive. Son, que não sei se vocês têm acompanhado os jogos da Coreia, mas ele não está no melhor momento. Mas o melhor momento pode chegar a qualquer altura. Ele que fraturou o nariz num jogo contra o Marselha da Liga dos Campeões e que foi operado recentemente e que joga com máscara precisamente para não afetar esse processo de cura. Ainda assim, a grande estrela neste momento da Coreia é um rapaz que é o Cho, que marcou dois golos, que joga no Yeonbuk Motors, que acho que é o campeão da Coreia, se não me falha a memória, e que fez dois golitos agora contra o Gana. E é um ponta de lança que não sei se você estava a acompanhar a transmissão do jogo, eu tinha assim, estava a ouvir.
Há gente que trabalha, precisa.
Pá, foi a hora do
Foi um
almoço,
belo jogo.
pá. Foi a hora do almoço. Estava eu a
Tens uma
fazer
hora e meia de almoço?
tenho, porque eu treino à hora do almoço, eu depois acabo por compensar. Mas estava a treinar e estava a ouvir o relato e o comentador da Sport TV diz que este senhor ganhou para aí 50 mil seguidores no Instagram durante aquele jogo. Portanto, agora ninguém quer saber o que é que vai acontecer no jogo contra Portugal. Sim, esta equipa da Coreia, também quando no jogo contra o Gana, eles entraram fortíssimos. Depois foram-se um bocadinho abaixo com o gol do Gana, que foi um bocadinho contracorrente, mas é uma seleção com intensidade. Vocês, o que é que receiam assim deste jogo contra a Coreia?
Eu vi partes do jogo e pareceu-me. O primeiro jogo deles eu não tive a oportunidade de ver. Estava a caminho de estar, acho eu. Esse jogo contra o Gana foi um belíssimo jogo, até. O que me pareceu foi que é uma equipa organizada, mas ali a defesa houveram alguns do Gana
Opa, sabes o que é?
em que a defesa falhou.
É o estilo escrita todo. Ok, me vai lá! E vão todos. E portanto, não é.
Exatamente. É isso que eu ia dizer, eu acho que
O
ali na
guarda-redes. Ah,
desorientação.
Kim! E os gajos viram-se todos para trás e ninguém
Kim,
sabe o que é.
cuidado, pois, deve ser isso, porque
Eles ficam muito
há ali
desorientados.
alguma desorientação na parte, nos aspectos defensivos, mas parece uma equipa engraçada
Pois,
até.
há aqui este rapaz do Wolverhampton que não tem jogado, que é o Wang. Wang Yi-chan. Que eu acho, ele não, pronto, não foi utilizado, eu acho que ele fisicamente não está em condições, portanto, é claramente uma baixa nesta seleção coreana. Enfim,
E a mascarilha deve estar a afetar o sono também.
sim, parece-me que sim.
Opa, isso e o facto de não ter os jogadores que jogam com ele habitualmente no Tottenham.
Sim, falta ali um Harry Kane para dar uma
Pois,
ajudinha, um Bethancourt
deve
de
ser uns
pé.
passinhos.
Um Højbjerg para partir pedra atrás, dá sempre jeito. E é isso. Quanto a nós, não sei. Vocês acham que o Fernando Santos vai fazer alterações? Agora no jogo contra.
Ele já
Acho.
disse que não ia fazer muitas.
Eu já disse,
É,
mas
mas eu
eu.
acho que vai fazer algumas, pelo
Queres
menos
mandar um
para.
11, Tiago Braga? Diogo Costa na baliza, estou-te a ajudar. Ou
Eu
será que vai
Costa na
jogar
baliza.
Patrício?
Sim. Depois o Dalot. o Bandias, Pepe e Guerreiro.
Uhum.
No meio-campo, acho que o Vitinha vai entrar. Pelo menos
Sim,
espero
houve
que
uma
o
coisa
Vitinha
que. Sim, completa.
deixe jogar Vitinha.
Sim,
Deixa
hashtag,
jogar o
hashtag.
Vitinha, não é? O William Carvalho vai se manter.
Oi?
Bernardo Silva. Desculpa.
Não, não, continua. Eu depois já dou o meu 11 também.
Sim, está aqui só a ver.
Os teus
Está
dados
aqui só a ver
estatísticos.
os dados. Bruno Fernandes. Não, se calhar o Bruno Fernandes sai e entra o Ricardo Horta. O André Silva para o lugar do Ronaldo. E se calhar o Ramos para o lugar do Félix.
Ok, João Melim, o teu 11.
Estás muito enganado, Tiago Braguas. Tu, Fernando Santos, não vai fazer isso.
Pois, isto
Mas.
será mais a que eu poria, mas sim, era aquilo que gostaria de ver.
Bom, é que eu poria, se formos pelo que eu poria, eu punha o Patrício. Acho que faz sentido pôr o Patrício.
Eu acho que não. Mas.
Pá, um prémio carreira,
Opa, para mim o
rapaz.
carreira não. Isso não é para o Mundial, isso é
Ah, mas tudo
para.
bem, mas tudo
Opa.
bem. Passando essa frente,
Isso é para a Liga das
eu acho,
Nações.
eu punha o Dalot, porque o Cancelo tem estado um desastre. Não sei em relação ao Pepe, não sei se o Pepe estará em grande forma. Em grande forma não, em grande estado físico. Se calhar é capaz de poupar o Pepe e colocar o miúdo, o Tony. Vai jogar com o Ruben, vai jogar com o Guerreiro, claro, porque não há mais nenhum. E depois, eu acho que vai meter o Palhinha. Não vai meter o Vitinho. Vai continuar com Palhinha, William Carvalho. Vai voltar a insistir no William Carvalho.
Epá,
Palhinha,
Palhinha
William
e
Carvalho.
William Carvalho.
Vais ver. Palhinha, William Carvalho. Bruno. Depois, Bernardo Silva. Eventualmente o Rafael Leão vai jogar o Ronaldo, não é mesmo? É o que eu acho.
Certo. Olha, eu acho que vai jogar Diogo Costa na baliza, Diogo Daló, defesa direito, Pepe, António Silva, porque é assim, eu tive a olhar um bocado para o. Tu ao segundo amarelo ficas suspenso e os amarelos só limpam nos quartos de final. Portanto, eu acho que ele vai tentar salvaguardar aqui alguns jogadores que têm amarelo e o Ruben Dias ontem levou um amarelo assim um pouco estúpido por
Olha,
protesto
bem
ao minuto
visto.
89.
Bem visto.
E não sei se ele queria descansar ou não, mas de facto acho que faz sentido salvaguardar esses jogadores para a ronda eliminar. Pelo mesmo motivo, acho que vai jogar Palhinha no lugar de Ruben Neves. Acho que vai jogar Vitinha no lugar do William Carvalho. Não porque o William Carvalho tenha levado amarelo, mas porque o Fernando Santos ontem explicou que o William tem jogado também. Por causa da bola parada, e ao contrário das duas equipas que nós defrontámos até agora, a Coreia do Sul fisicamente não é tão possante como o Uruguai e como o Ghana. E portanto, eu acho que Vitinha cabe bem neste 11. Acho que vai jogar Bernardo também. Vai jogar João Mário no lugar do Bruno Fernandes, que também tem um amarelo. E depois na frente, eu tenho alguma dificuldade. Acho que Cristiano vai jogar porque o Cristiano vai querer bater o recorde do Eusébio e porque senão não fazia sentido a Federação fazer uma exposição à FIFA para este assunto e portanto há algum acordo para que o Cristiano bata o recorde do Eusébio. A minha dúvida de facto é de quem é que acompanhará Cristiano na frente, se André Silva, se Gonçalo Ramos. Acho pouco provável que jogue o Rafael Leão. Porque lá está, como tu disseste no início do episódio, Melinho, acho que o Rafael Leão ajuda pouco a defender e nós não podemos defender com 9, porque senão a coisa pode correr mal. Idealmente, se fosse eu provavelmente metia Rafael Leão e André Silva na frente e deixava o Cristiano no banco. Mas pronto, isto sou
O recorde tem de ser
eu.
batido.
Eu acho que infelizmente o Mateus está à frente do Vitinha na hierarquia do Fernando Santos.
São jogadores um bocado
Mas eu
diferentes,
gostava,
são
eu
diferentes,
sei,
se calhar
mas eu
jogavam
sei
os
que são,
dois juntos.
mas
Sim,
Ah,
mas
quem me dera. Sim.
podes tirar, por exemplo, o Bernardo e pôr o Matheus e o Bernardo e pôr o Matheus e o Vitinha, por
Sem
exemplo.
dúvida, soluções não faltam.
Até porque o Bernardo parece-me a mim que não está fisicamente no auge das suas capacidades, e portanto, se calhar, se quiseres poupar alguém, podes fazer isso, e acho que a equipa não fica a perder por isso, que é uma. A profundidade de plantel desta seleção é realmente inacreditável.
Ah,
Eu acho
mas
que
o Bernardo correu muito ontem, na
é.
segunda parte. O Bernardo e o Bruno Fernandes correram imenso, jogaram
Sim.
imenso. Meu Deus.
Muito bem. Existe também. Estava aqui a ver, Tiago Braga, nós temos aqui uma fantasy da Real Receiver em que tu foste
É verdade.
cilindrado. Foste cilindrado porque.
Esta segunda jornada não correu bem.
Não correu bem, deixa ver a tua equipa. Mbappé é capitão, mas tens Ronaldo, o Eustáquio jogou meia parte.
Pois.
Epá, pois não estava fácil para ti. Não estava fácil. Mas pronto, eu tinha
Vamos
jogado.
ver, pá. Isto só
Estava a
conta
ver.
no final,
Aqui
Zé.
a ver, pá, esta jornada tu não fizeste alterações. Eu fiz algumas alterações
Não.
porque tinha aqui alguns jogadores. Eu não sabia que o Lewandowski tinha sido a primeira vez que eu tinha marcado em Mundiais. E portanto, eu tirei-o, naturalmente, porque acho que contra a Argentina não vai dar grande vazão. E reforcei o ataque com o Mehdi Taremi, mas isto não está a correr nada bem. Até ver para Taremi.
Hoje acho que não está a correr muito bem, realmente.
Mas ainda há esperança, a segunda parte. Também fiz entrar o Van Dijk, porque tinha De Ligt ainda não tinha jogado. Portanto, acho que vai ser uma terceira ronda também, mais uma vez em grande, para mim. Acho que é isso. Olha, vamos fechar com prognósticos para o jogo de Portugal. Vou fechar, não, porque ainda há 1 minuto 90, mas prognósticos para o jogo de Portugal. Tiago Braga.
3-1 para nós.
3-1 para nós. Muito bem. João Molim.
Zero para
Pois
nós.
é. Enfim, eu vou dizer um igual. Porque, enfim.
Não podem ser só vitórias, não é? Temos que voltar à tradição do empate.
Ou seja, segundo os teus prognósticos, íamos perder com o Uruguai, empatar com a Coreia do Sul.
O
Fogo,
Zé
Zé.
disse que íamos ficar
Eu
pelo
disse que íamos
caminho, não
ficar pelo caminho.
Pois
Mas
é, é verdade.
enfim.
Tá bom.
Pá, eu acho que até pode correr bem este jogo. É um pouco imprevisível, depende da intensidade que nós conseguimos pôr isto. Mas pronto, pode ser que. Eu não estou muito confiante. Acho que um ponto chega e para assegurar o primeiro lugar sem grandes preocupações. Também, se não chegar, não convém que a gente perca para muitos e que não estou a ver o Gana a golear o Uruguai. Portanto, acho que a coisa está mais ou menos tranquila. Mas pronto, acho que a Coreia do Sul vai se responsabilizar. Agora, se a Coreia do Sul vier muito para a frente neste jogo, acho que podemos ter condições para marcar vários golos. Então, vamos então avançar para esse momento esperado por todos os ouvintes, que é 1 minuto 90. Fantástico. Então, Tiago Braga, o nosso poeta de serviço. O que é que nos trazes hoje no
Opa,
minuto 90?
este minuto 90 por acaso costumo escrever porque não vai ter uma vertente trágica ou cómica como habitualmente. Este minuto 90
Mal.
é dedicado ao grande Fernando Gomes.
Ah, bom. Faz sentido.
Talvez então é assim. Era eu um puto imberbe quando te via a festejar. Braços ao alto, cabelo ao vento, quantos golos te vi marcar? Foste ídolo desta criança, em quem o azul e branco se entranhou, e referência de juventude, de quem nas antas te apoiou. Fui eu quem te representou, nos pátios e campos na escola, encarnando os sonhos de criança, ser esse número 9, um craque da bola. Lembro-me bem do jogo em Tóquio, épico nos anais da história, onde nem a neve nem a lama nos roubaram a glória. Serás o eterno ponta, lança que muitas redes fuzilou, será sempre o bibota de ouro que a morte nos roubou.
Epá,
Muito bem, muito bem.
estou com uma lagriminha no canto do olho. Não, não
Muito
estava à espera,
bem.
não estava à espera.
Custou-me escrever porque realmente é
Era um
capaz
senhor,
de ter
era um senhor.
sido o primeiro jogador que eu admirei em termos de futebol.
Sim. Um dia vou fazer a mesma coisa para o William Carvalho. Mas... mas infelizmente eu não partilho a tua veia poética, portanto, podem ficar descansados, senhores ouvintes, que isso em princípio não vai acontecer. Um obrigado muito grande
Outsourcing a Tiago Braga.
ao Fernando
Exato.
Gomes. Eu pessoalmente não me lembro de o ver jogar, mas é um ponta de lança que ganhou duas botas de ouro, não pode ser mau e é uma figura marcante do futebol português dos anos 80 que partiu esta semana. E aqui fica a nossa homenagem no fim de mais um episódio, que podia ser o penúltimo, mas pelo menos vamos ter mais dois, não é? Porque
Pelo menos, exato.
Portugal garantiu a presença nos oitavos de final, e isto é o máximo que podemos tirar deste jogo com o Uruguai. Muito obrigado, Tiago Braga, João Molim, eu sou o José David Lopes, e voltamos. Durante o fim de semana com o rescaldo do jogo com a Coreia e vamos fazer já a antevisão do jogo dos oitavos de final contra um adversário ainda incógnito. Muito rapidamente, quem é que preferem dos três?
Suíça.
Tu, Mui.
Eu também prefiro a Suíça. Suíça.
Camarões. Eu prefiro camarões. Gosto de marisco.
Yes.
Que nada.